Nós vamos ler o Evangelho dessa noite na carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, o capítulo 3. Abra sua Bíblia lá no capítulo 3, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Timóteo fica no Novo Testamento, depois de Atos, bastante depois de Atos. Antes do Apocalipse. Então, ache lá, segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Começo a ler, versículo 14, palavras de Paulo a Timóteo, seu filho na fé. Ele diz assim: quanto a você, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Vamos orar? Deus, a tua palavra está diante de nós e pedimos que o teu Espírito Santo nos guie a tua verdade. Jamais chegaremos a te conhecer, senão guiados pelo teu Espírito. Por isso te suplicamos que o sopro do teu Espírito Santo nos conduza ao entendimento, à apropriação e à convicção da tua verdade. Pedimos-te assim, Pai, pedimos-te assim para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. O cristianismo é conhecido como a religião do livro. E houve uma época aqui em nosso país, o Brasil, quando se você era cristão, você era ou católico apostólico romano ou era protestante. Se você era protestante, você era do grupo dos crentes. E se você era do grupo dos crentes, você era dos Bíblia. Houve uma época em que ser cristão, protestante ou ser cristão não católico romano no Brasil, implicava necessariamente essa característica da força da Bíblia Sagrada. Era muito comum que os protestantes na rua, que portavam as suas Bíblias a caminho dos templos, fossem inclusive hostilizados e ridicularizados. E a maneira como os protestantes, num passado remoto no nosso país, isto a questão de 100, 90, 80 e até bem mais para cá anos, a maneira como os protestantes eram hostilizados, ridicularizados, era, na verdade, através de uma fala muito elogiosa, nós éramos xingados de os Bíblia. Mas o tempo passou e esse tempo em que nós nos identificávamos ou éramos identificados com a Bíblia Sagrada já vai longe, muito longe. Infelizmente, o movimento evangélico no Brasil está marcado pelo sincretismo que caracteriza a experiência religiosa no nosso país, e nós já não sabemos, nesse cristianismo, o que é mais Bíblia, de fato, e o que é um conjunto de tradições religiosas, é uma mistura de budismo com religiosidade ou religiões orientais kármicas. Por exemplo, acho muito interessante um cristão que acredita na reencarnação. A Bíblia fala de ressurreição, não fala de reencarnação. A Bíblia fala da salvação em Jesus Cristo. A Bíblia fala que ao homem está destinado morrer uma só vez. Mas tem cristão que acredita em reencarnação. Eu acho muito interessante esse fenômeno. Acho interessante como no contexto das igrejas evangélicas, há tanta macumba disfarçada de evangelho, há tanto misticismo, há tanta superstição, como nós nos perdemos da Bíblia Sagrada, como nós nos misturamos tanto e nos envolvemos nesse caudal da cultura e nós já não sabemos mais separar o que é o Evangelho, o que é a Bíblia e o que é tradição religiosa, inclusive cristã. Há muita coisa dentro da tradição religiosa cristã que não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo, com a Bíblia Sagrada. E quem dera voltasse o tempo em que nós cristãos seríamos identificados como os Bíblia e que a Bíblia fosse de fato um livro conhecido por nós. Por exemplo, vamos fazer um quiz. Quem aparece primeiro na Bíblia Sagrada? Ruth ou Débora? Quem aparece primeiro na Bíblia Sagrada? José ou Sansão? Davi ou Sansão? Daniel ou Sansão? Jefté ou Sansão? Não sabia nem que existia um cara chamado Jefté na Bíblia, tá vendo? Quais são os livros que compõem o Pentateuco? Quais são os livros poéticos da Bíblia? Quantos são os profetas menores? Por que eles eram menores? Porque eram baixinhos assim. O Êxodo acontece no período de Abraão, de Jó ou de Abacuque? Quem construiu a Arca de Moisés? Bíblia. Veja que interessante, né? Você lê a Bíblia e tem a sensação que não entende nada. Obadias, por exemplo. Já leu Obadias? Conhece o profeta Obadias? Ele profetiza contra Edom. Sabe quem foi esse cara chamado Edom? Não foi um cara, foi um povo. Mas que povo é esse? Por que ele está profetizando contra esse povo? Jonas era um profeta que profetizou contra quem? Nínive, que era uma cidade de Israel que ficava ao sul de Jerusalém, certo? Então, onde ficava Nínive? Por que Deus ficou tão furioso com Nínive e mandou Jonas falar contra Nínive? Por que Deus queria destruir Nínive? Sodoma e Gomorra, por exemplo, eram cidades do Império Babilônico e o governador de Sodoma era Nabucodonosor, correto? Veja que interessante como a história da Bíblia vai se desenrolando. E veja que interessante um livro que é escrito num período aproximado de 2000 anos por 40 autores diferentes e que contam uma história só. Imagina que um sujeito começa a escrever um livro hoje e o último sujeito que vai escrever o capítulo final desse livro virá daqui a 2000 anos. E entre um e outro, 38 pessoas escreverão esse livro. Que livro extraordinário é esse? A Bíblia Católica tem 73 livros. A Bíblia Protestante, assim chamada, tem 66. Por que uma tem 66 e a outra tem 73? Quem foi que decidiu que o Evangelho de Lucas seria um livro canônico e o livro da sabedoria seria um livro apócrifo? Que o Eclesiastes seria um livro canônico, iria fazer parte do cânon bíblico, faria parte da Bíblia Sagrada. Mas o Eclesiástico seria um livro considerado apócrifo. Estes livros da Bíblia são chamados de inspirados por Deus. Os outros livros não são inspirados. Podem até conter determinadas informações verídicas históricas, mas não são considerados livros inspirados por Deus. Qual a diferença entre um livro inspirado e um que não foi inspirado? Quem decidiu qual é o inspirado e qual não é? Em que momento da história a Bíblia se tornou um livro só? Uma vez que é uma coletânea de tantos livros, é uma biblioteca, biblos, do grego biblioteca para nós, uma coletânea de livros. Uma vez que a Bíblia todos os livros da Bíblia estavam espalhados, quem foi que juntou todos os livros em um só e deu a esse livro o nome de Bíblia? Quando isso aconteceu? Quais foram os critérios usados? A gente diz assim que a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus para nós. Mas o que é revelação? Como foi que Deus se revelou? Será que o apóstolo Paulo psicografou o Espírito Santo? Ele estava preso lá em Roma e aí entrou num transe, pegou uma caneta e começou a escrever a carta aos Romanos. Como terá sido esse momento? Como que a gente diz que esse livro foi revelado por Deus? Por que que a gente fala que a palavra de Deus foi, obrigado, foi inspirada? O que significa inspirar? Vamos fazer um exercício? Eu conto três e você inspira, tá bom? No três, um, dois. Olha que legal. Então, imagina isso, que a inspiração é como se Deus trouxesse para dentro de si a palavra que ele mesmo revelou. Ou como se a palavra revelada trouxesse Deus para dentro dela a palavra. Por isso é que o apóstolo Paulo fala a Timóteo chamando a escritura. Aliás, uma outra pergunta, versículo 16. Toda a escritura é inspirada. O que cabe debaixo desta palavra escritura? Do que é que o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando do Velho Testamento, ele está falando da Torá de Moisés, ele está falando dos profetas de Israel? Ou será que o apóstolo Paulo, quando diz toda a escritura é inspirada por Deus, ele, apóstolo Paulo, enquanto está escrevendo isso, uma carta escrita a Timóteo, ele também acredita que a própria carta que ele está escrevendo é também inspirada por Deus e um dia fará parte de um livro chamado Bíblia, que vai dar origem ao islamismo, ao judaísmo, ao cristianismo, e no caso do apóstolo Paulo, que vai descolar o movimento de Jesus do movimento judaico. Será que o apóstolo Paulo tem consciência disso, que ele está escrevendo algo que é inspirado por Deus? O fato é que o apóstolo Paulo chama esse texto de inspirado por Deus de sagradas letras. Sagradas letras. O que quer dizer sagradas letras? Eu penso que quer dizer basicamente duas coisas. A primeira, sagrado no sentido de separado, no sentido de reservado para o uso exclusivo de Deus. Consagrado. Este livro aqui é separado. Este livro aqui é diferente de todos os outros livros. Este conjunto de livros é diferente de todos os outros livros, quaisquer que sejam os outros livros. Este livro aqui, portanto, ele é singular. Há uma singularidade na Bíblia. Nenhum texto se compara à Bíblia. O Bhagavad Gita, o Alcorão, os escritos dos grandes mestres espirituais da humanidade, nem mesmo o Evangelho segundo o Espiritismo, nem mesmo a sua Bíblia de estudo que você tem na sua casa, as notas de rodapé, pode jogar tudo fora, as divisões de capítulos e versículos, esses títulos entre uma porção e outra, pode jogar tudo isso fora, porque é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, mas o que é que nós jogamos fora, o que é que nós não jogamos fora? Mas esse livro aqui é singular. Nós vamos debater muito. Os estudiosos dizem, o que está entre colchetes não é muito digno de confiança. O que está entre parênteses não é muito digno de confiança. Tem teólogos que dizem, olha, aquela parte lá do Evangelho de Marcos que fala sobre pisar a serpente, tomar veneno e não morrer, aquilo não faz parte da Bíblia, não. Aquilo foi acréscimo posterior, aquilo Jesus nunca falou aquilo. Falou ou não falou? Por exemplo, o apóstolo Paulo vai dizer assim que tem uma carta que ele escreveu à igreja de Laodiceia. Na minha Bíblia não tem. Tem Filipenses, Colossenses, Efésios, Gálatas, Coríntios 1 e 2, Tessalonicenses, mas não tem Laodiceia. Se algum sujeito aparecer aí amanhã e disser que vasculhando as cavernas do Mar Morto, lá em Israel, encontrou um vaso, e dentro de um vaso uma carta à Laodiceia. Nós vamos colocar na Bíblia ou não vamos colocar? Próxima edição da Bíblia, da Sociedade Bíblica Brasileira, vai ter a carta de Laodiceia ou não vai ter? A discussão não é simples. Mas o fato é que esse livro aqui é singular. E justamente por ser um livro singular, por serem sagradas estas letras, a discussão é necessária. A discussão é importante. A discussão é imprescindível. A discussão é legítima, porque nós estamos falando da palavra de Deus. Esse livro sagradas letras, esse livro singular. Agora, sagradas letras tem um outro significado. Eu quero crer que nós poderíamos dizer assim: estas letras encharcadas de Deus. Essas letras encharcadas de Deus. Deus está aqui, ó. Difícil, né? Isso é objeto de fé. Você crê mesmo, Ed, que Deus está aqui nesse livro? Não, Deus está nessas palavras. Como é isso? Boa pergunta. Mas essas letras são encharcadas de Deus. Essas letras são revelação de Deus para nós. Essas letras sagradas são um registro da caminhada, da experiência, da vivência de homens e mulheres de fé que se encontraram com Deus, e ao longo da história, mais precisamente 2000 anos, foram conhecendo a Deus, foram percebendo quem é Deus, foram conhecendo o caráter de Deus, foram experimentando a bondade de Deus, foram desfrutando dos favores de Deus, foram depurando a sua percepção do divino, foram percebendo que os povos têm deuses, mas que há um Deus que é diferente de todos os deuses de todos os outros povos. E foram percebendo que esse Deus falava, esse Deus se manifestava, esse Deus se pronunciava, esse Deus se encontrava com pessoas, esse Deus fazia reivindicações, esse Deus dava orientações éticas, esse Deus agia e interferia na história desse povo de Israel que recebe a revelação. Esse Deus tem vontade, esse Deus tem planos, esse Deus tem propósitos, esse Deus está caminhando de um lugar em direção a outro lugar. E enquanto ele caminha de um lugar a outro lugar, através de pessoas, falando com pessoas e se revelando para pessoas, ele vai dizendo, eu sou o Deus de Abraão. Aí Isaac tem uma experiência com o divino, com o sagrado, com o extraordinário, e a experiência que ele tem, ele diz, é a mesma experiência, eu acho que eu estou encontrando com esse mesmo ser que o meu pai Abraão encontrou. Mas Jacó também tem uma experiência com Deus, e pela experiência que ele tem, ele diz assim,
Eu acho que esse Deus que está falando comigo, ele já falou com meu avô Abraão, ele já falou com meu pai Isaac, agora ele está falando comigo. É o mesmo Deus que vai se dando a conhecer. É o Deus que vai falar com Moisés no deserto, e quando Deus vai falar com Moisés no deserto, ele fala: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. É esse Deus que vem se revelando através de pessoas e vem se expondo para as pessoas. E à medida em que ele vai falando, à medida em que ele vai agindo, à medida em que ele vai se manifestando, as pessoas vão adquirindo uma percepção do seu caráter, da sua identidade, e vão contando uma história do que esse Deus fez, do que esse Deus falou, de como ele se mostrou, de como ele se revelou, e eles vão contando essa história. E essa Bíblia Sagrada é esse registro. E vão contando uma história que chega em Jesus de Nazaré. E olham para Jesus de Nazaré e vão buscar na história de Israel. Esse é um trabalho extraordinário de Saulo de Tarso, Paulo apóstolo, um dos maiores gênios da história da humanidade, que vai buscar em toda a tradição de Israel tudo o que Moisés e os profetas falaram a respeito do Messias. E ele, apóstolo Paulo, vai dizer assim: olhe, esse discernimento de que esse Jesus de Nazaré era aquele de quem falaram os nossos antepassados. E agora todos os anos e toda aquela caminhada de revelação de Deus culmina em Jesus de Nazaré. E o autor da carta aos Hebreus é quem vai sintetizar isso dizendo: tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, hoje ele nos fala em Jesus Cristo. E é por isso que Jesus diz assim: vocês estudam a Escritura, mas não percebem que a Escritura testifica, testemunha, aponta para mim. Então é esse texto que traz Jesus para nós. Não por acaso chamado de o Verbo de Deus, o Logos divino, a palavra encarnada, a palavra que se faz carne. Eu mesmo estou falando aqui, estou ficando assustado. Que esse livro é tudo isso. São letras encharcadas de Deus, a palavra pronunciada de Deus não é uma coisa separada de Deus. A palavra sagrada de Deus, a palavra encharcada de Deus que traz Jesus, é esta palavra que nós precisamos conhecer. Nós precisamos voltar a ser o povo da Bíblia. Conhecer essa palavra, porque essa palavra coloca Jesus diante de nós. É a palavra de Deus que é um instrumento do governo de Deus no universo, no mundo, na sua vida e na minha. Salmo 33 diz que Deus falou e todos os mundos foram criados. Isso é Gênesis. Disse Deus: haja e houve. Foi pela palavra que Deus criou. A palavra de Deus é um instrumento de Deus para colocar ordem e dar ordenamento ao universo, ao mundo, à vida. Por isso é que o profeta Isaías, no capítulo 55, vai dizer que a palavra de Deus, quando pronunciada, não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi destinada, porque é pela palavra que Deus governa o mundo. É pela palavra de Deus que ele chega em você, pela palavra de Deus que ele se revela a você, pela palavra de Deus que ele afeta a sua consciência. É a palavra. Palavra de Deus que vai até você. Por isso é que o apóstolo Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus pronunciada a você. Essa palavra que é viva. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: não me envergonho da palavra, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Essa palavra de ordem de Deus, que é viva, é uma dinamite que explode no seu coração e na sua consciência, e a partir dessa palavra é que você tem o acesso a essa experiência do divino. Isso é cristianismo. É isso que nós cremos como cristãos. Apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, do capítulo 10, ele diz assim que quem pode subir ao céu para buscar a Deus e trazê-lo aqui para a terra? Quem pode ir até o mundo dos mortos e ver se Deus está lá para trazê-lo aqui para a terra? Mas nós não precisamos nem subir aos céus e nem descer ao mundo dos mortos, porque a palavra de Deus está diante de nós. E quando com a nossa boca nós confessamos em acordo com a palavra, invocamos o nome de Deus, nós somos salvos. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus através da qual ele governa. Palavra é instrumento de governo. É por isso que o nosso ditado popular diz: quem cala, consente. Quem fala, governa. Por exemplo, com a melhor das intenções e com o meu coração o mais puro possível, eu acabei de governar os senhores há poucos minutos, dizendo: no 3, você inspira. 1, 2, e nós inspiramos. Não todos, tem uns rebeldes no meio. O que está certo, né? Mas a palavra governa. Se eu disser, por exemplo: Cláudio, traga-me um copo de água, por favor. A palavra gera ação. A palavra gera movimento. A palavra faz com que coisas aconteçam. A palavra estabelece qualidades e critérios de relações. A palavra organiza mundos. Por exemplo, quando eu digo a você: não levante a voz para mim. Não fale comigo nesse tom. Não dirija a palavra a mim com essa ironia, com esse desdém. Quando eu digo assim para você, eu estabeleço limites da nossa convivência e da nossa relação, estabeleço critérios para o nosso relacionamento. Por que eu faço isso? E como eu faço isso? Com a palavra. É com a palavra. Quantas pessoas têm a sua vida caótica porque são mudas, são silenciosas demais, são caladas, não pronunciam a palavra? Sente-se, o papai mandou sentar. Tem que dizer. Cale-se. Peça desculpas, peça perdão. A palavra organiza mundos. A palavra aponta a direção, a palavra governa. Eu não estou falando da palavra mágica, né? Como se eu fosse agora dizer, em nome de Jesus, chova! Já aconteceu, né? Na Bíblia isso já aconteceu. Quem sabe um dia tem essa oportunidade de dar ordem a um morto e ele levantar, como Jesus fez e como Pedro fez. É a palavra. Quando a gente se cala, alguma palavra governa o nosso mundo. Por isso é que na tentação no deserto, na petulância do diabo, ele vai se aproximar de Jesus usando a palavra. Mas ele encontra obstáculo na palavra pronunciada por Jesus. Está escrito, para. Então Jesus dá um limite. Jesus organiza o mundo à sua volta pela palavra de Deus, que ele conhecia. E conhecia tanto que quando o diabo vem a ele, Jesus, citando a escritura, o diabo cita Deuteronômio 8, O diabo cita o Salmo 91. Mas Jesus consegue perceber que o diabo dá um versículo para ele, mas não dá a palavra de Deus. Que há uma grande diferença entre um versículo e a palavra de Deus. E Jesus consegue perceber. E responde à palavra do diabo. E que impressionante isso, hein? A Bíblia Sagrada na boca do diabo é palavra do diabo. Não é palavra de Deus. O Salmo 91 na boca do diabo não é palavra de Deus, é palavra do diabo. E quando é que a palavra de Deus se torna palavra do diabo? Quando é pronunciada num sentido diverso daquele pretendido por Deus ao pronunciá-la. Quando é distorcida. Quando é retirada do seu todo abrangente, harmônico, perfeito. Por isso é que o apóstolo Paulo vai dizer aqui que as sagradas letras podem fazer-te sábio para a salvação. É uma condicional. Não é uma afirmação categórica. As sagradas letras farão de você um homem sábio para a salvação. Não podem fazer-te sábio para a salvação. O que isso quer dizer? Quer dizer o que eu aprendi e transmiti aos meus alunos o tempo em que os ensinei ou tentei ensiná-los a construir um argumento cristão. Uma casa se faz com tijolos, mas um amontoado de tijolos não é uma casa. Um argumento cristão se faz com versículos, mas um amontoado de versículos não é necessariamente um argumento cristão. A maioria de nós tem uma cultura bíblica semelhante à cultura geral de salão de cabeleireiro. Você conversa com a pessoa cita para você Schopenhauer. Schopenhauer. Nietzsche. Kierkegaard. Olha. Machado de Assis. Leu tudo na revista Caras, no sábado. Naquela parte lá de frases. Não sabe o pensamento de Schopenhauer. Não sabe o pensamento de Nietzsche. Não sabe o conceito filosófico, a visão de mundo, de vida, de Deus. Deus morreu. Nietzsche falou que Deus morreu. É, que bobinho. Não, você sabe o que, que o Nietzsche quis dizer quando ele disse Deus morreu e vocês mataram Deus? A mesma coisa tem que acontecer com a Bíblia Sagrada. Não apenas conhecer os versículos ou o quinto evangelho. Sabe qual é o quinto evangelho? Primeiro evangelho, Mateus. O segundo, Marcos, Lucas, João, 4. O quinto é esse monte de versículo sublinhado na sua Bíblia. Esse monte de versículo sublinhado na sua Bíblia é o quinto evangelho. Você conhece dos Salmos o Salmo 23, o Salmo 46, conhece o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você põe até a sua Bíblia aberta lá na sua casa, no Salmo 91. Já coloca um elefante também virado para a porta. Mas o que quer dizer isso? Que quem habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O que quer dizer que 1.000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda e tu não serás abalado? O que quer dizer que praga alguma chegará à tua tenda? O que quer dizer isso? Não basta você citar versículos. Você tirou da sua caixinha de promessa, ou do manancial no deserto, ou desse videozinho talmidinho aí que está rodando. Não basta você citar versículo. A palavra de Deus é um todo coerente. A palavra de Deus, se me permitem dizer assim, tem uma lógica interna. E o critério da palavra de Deus é Jesus Cristo. O critério da palavra de Deus é Jesus Cristo, de tal maneira que a gente não precisa conhecer todos os versículos, mas quando alguém diz assim, olha, Deus falou, nós não conhecemos todos os versículos, mas nós conhecemos o caráter de Deus, nós conhecemos o coração de Deus, nós conhecemos a mente de Cristo, porque encharcados das palavras, encharcadas de Deus, a mente de Cristo vai se formando em nós. E à medida em que vamos crescendo em maturidade, nós vamos dizendo assim, olha, eu não conheço se está na Bíblia não, mas pelo visto não está. Porque não combina com o caráter do Deus que se revelou na Bíblia Sagrada. Como é que nós vamos ganhando intimidade com Deus pela palavra de Deus? É quando a palavra de Deus vai nos encharcando na medida em que são encharcadas por Deus, ou encharcadas de Deus. Quem aqui se lembra o dia em que aprendeu a usar a vírgula? A aula certinha, você se lembra? Não, né? Mas como foi? Você foi alfabetizado, você começou a escrever, você começou a ler jornal, você começou a ler um livro na escola, começou a ler uma apostila no cursinho, você foi para a universidade, você falou, ah, foi no terceiro ano da universidade que eu aprendi a usar vírgula. Tem gente que até hoje ainda não aprendeu, mas nós já aprendemos a usar a vírgula, quando foi? Nós não sabemos exatamente quando foi, mas nós sabemos usar a vírgula. E pior, o melhor, né? A gente está escrevendo uma coisa, a gente fala assim, tem vírgula? Não, não tem. É, não, não tem, não tem. E vai. Mas não sabe explicar porque é que não tem. Mas sabe que não tem. Não sabe a regra. Tem muita gente assim que diz, eu não sei que versículo está, pastor, mas Deus falou assim, não falou? Falou. É um discernimento, é uma sabedoria, é um conhecimento apropriado. A respeito do mundo espiritual, da realidade espiritual, de Deus, da vida, dos caminhos de Deus, da maneira de Deus agir, da maneira de Deus ser. Quando somos encharcados da palavra de Deus. Eu dou meu testemunho a você. Houve um tempo em que eu comecei a estudar budismo. Eu comecei a ler o budismo. Comecei de maneira controlada. O diálogo de um monge cristão com um monge budista. Cristo e Buda conversando. Falei, interessante essas coisas aqui do Buda. Aí fui ler só o Buda. Só o budismo. Fui ficando encharcado de budismo. Daqui a pouco eu comecei a pensar em categorias budistas. Até um dia eu falei que se eu não fosse cristão, eu ia ser budista. Que é bonito, né? A filosofia budista é bonita. Filosofia zen é um negócio bonito. Mas não tem nada a ver com Jesus de Nazaré. E engraçado, eu já dei esse testemunho, me ocorre de dá-lo novamente. Teve um dia que nós estávamos no momento do louvor, eu estava sentado em oração na hora do louvor, e o Espírito de Deus me incomodou que eu estava budista demais. E na mesma hora eu falei assim, nós estávamos numa conferência da Vineyard. Na mesma hora eu falei assim, Deus, eu preciso conversar com alguém, é com o Paulo Oliveira. Mas ele mora no Rio de Janeiro. Puxa, eu queria conversar com o Paulo Oliveira sobre budismo. Preciso conversar com ele sobre o Evangelho, preciso conversar com o Paulo, Deus. Conferência tinha seminários no sábado pela manhã, isso era sexta-feira, sábado pela manhã eu estou chegando para estacionar meu carro aqui. Tem um sujeito em pé ali do lado do guarda, com um manuscrito assim, um texto impresso na mão. E disse, Ed, vim aqui só para entregar esse esboço aqui do meu próximo livro, acabei de escrever e imprimir, trouxe para você, eu tenho certeza que você ia gostar e vim aqui te ver. O nome dele? Falei, Paulo, Deus te trouxe aqui. Ele falou, é mesmo? Eu falei, é. Entra, sobe. Vamos conversar.
Vamos conversar sobre a palavra de Deus. Deixa eu falar para você minhas dúvidas, minhas angústias. E aquele homem de Deus foi usado para pronunciar a palavra de Deus para mim. Porque a palavra de Deus é quem vai penetrando a sua consciência, a sua mente, o seu entendimento e vai lá no fundo de você e coloca você diante de um espelho. É isso que disse Tiago. Que o homem, aquele que vê a palavra, que ouve a palavra e pratica, é como quem está diante do espelho. A palavra nos revela. A palavra revela quem nós somos e revela para nós quem Jesus é e, portanto, quem devemos ser. É a palavra. J.I. Packer disse assim que o Espírito Santo de Deus é como um holofote aqui atrás de nós, iluminando a face de Jesus que está diante de nós. E quando nós tentamos olhar para o Espírito Santo diz assim: não, não olhe para mim, não, olhe para Jesus. Eu vim para glorificar a Jesus. Eu vim para guiar você até Jesus. Eu vim para fazer você se lembrar das palavras de Jesus. Eu vim para levar você ao entendimento da revelação do Pai no Filho, em Jesus. E eu gosto de pensar que esse Jesus está em pé sobre a Bíblia Sagrada. E o Espírito de Deus dizendo: olhe para Jesus, olhe para esse Jesus revelado na Bíblia Sagrada. Esse é o caminho de vida. Essa é a água da vida. Essa é a palavra viva. Olhe para Jesus. Lembrem-se, nós não somos seguidores de um livro, nós somos seguidores de uma pessoa, Jesus Cristo. Mas é esse livro que o Espírito Santo de Deus usa para nos levar até Jesus Cristo. Por isso você tem que conhecer a palavra. Ah, pastor, que diferença faz se quem veio primeiro foi Débora ou Ruth? Faz muita diferença. Porque foi na história de Israel que o Deus da Bíblia se revelou. E você tem que conhecer a história. Você tem que saber qual foi a experiência que Débora teve com Deus. Qual foi a experiência que Gideão teve com Deus. Qual foi a experiência que Sansão teve com Deus. Que Davi teve com Deus. Que Paulo, que Pedro, que Judas, que Herodes, que Nabucodonosor, que o faraó egípcio. O que, que esses homens viveram com Deus. E como foi que Deus foi se mostrando de tal maneira que você vai adquirir a percepção desse todo da revelação de Deus e do coração, do caráter, da mente de Deus. Conhecendo a palavra de Deus. A nossa tarefa como igreja, a nossa tarefa como pais, como amigos espirituais, é ajudar que as pessoas conheçam a Bíblia. E à medida em que vamos facilitando que as pessoas conheçam a Bíblia, o Espírito Santo de Deus vai revelando para essas pessoas o Deus da Bíblia. Essa é a nossa oração. Tudo isso eu falei para fazer para você um convite para amanhã à noite. Amanhã à noite nós começamos um encontro mensal aqui na IBAB, que o tema é Conheça a sua Bíblia. Então você que enquanto eu falava disse assim: é mesmo, né? Conheço tão pouco da Bíblia. Ou você falou assim: ah, depois que acabar aqui a celebração, eu vou falar para o pastor me indicar um livro para eu começar a estudar a Bíblia. Ou então você que falou assim: eu gostaria mesmo de conhecer a Bíblia, mas não sei nem por onde começar. Então, amanhã, conheça a sua Bíblia, será gravado. Se você não puder vir, estará disponível no site www.ibab.com.br. Vai estar disponível para você. Conheça a sua Bíblia. É um caminho. Os nossos adolescentes vão estudar o livro de Deus. A lei, os profetas, os livros históricos, os livros poéticos, o livro de Deus. Gostaria muito que esse ano de 2011, nós tivéssemos como comunidade essa experiência de resgate da Bíblia Sagrada. Não precisa se expor se você não quiser. Quem não trouxe Bíblia hoje à noite, levanta a mão. Não, não precisa, não, tudo bem. Estou brincando. Bíblia. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Você fala assim: pastor, eu não leio porque eu não entendo. conheça a sua Bíblia. Vou dizer uma coisa para você muito perigosa. Não é possível você conhecer o Deus da Bíblia sem conhecer a Bíblia de Deus. Não é possível você conhecer o Deus da Bíblia sem conhecer a Bíblia de Deus. Então eu faço um apelo para você, conheça a sua Bíblia. Estude a sua Bíblia, leia a sua Bíblia. Busque métodos de estudar a sua Bíblia. Tenha disciplina para voltar para a Bíblia. Nós temos tanta familiaridade com a Bíblia que nós achamos que conhecemos a Bíblia. Olha que absurdo de pecado eu já cometi. Viajando num avião, pensar assim: puxa, não trouxe nem um livro para ler, só a Bíblia. Pelo menos eu levo a Bíblia, tá? Mas eu faço um apelo para você. Aqui estão as sagradas letras que podem fazer de você uma pessoa sábia para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Não é fé na Bíblia. É fé no Jesus Cristo, que é revelado na Bíblia. É fé em Deus, o Deus da Bíblia. Mas para a gente chegar no Deus da Bíblia, a palavra de Deus tem que chegar até nós. Para que tenhamos intimidade com o Deus da Bíblia, nós temos que ter intimidade com a Bíblia de Deus. Então eu faço esse apelo a você. E termino com uma oração. Uma oração que é uma estrofe de um hino do cantor cristão. Ou do hinário para o culto cristão. Que diz assim: enquanto, é uma oração, enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver, da mera letra além, a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Salvador. Que assim seja. Amém.